DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo e Guilherme Correia da Silva estaremos na sua companhia. A seguir as notícias.
Boa noite. A Nigéria diz que está disposta a dialogar com o Boko Haram. O grupo radical islâmico raptou há um mês mais de 200 raparigas no nordeste da Nigéria. Algumas delas apareceram ontem pela primeira vez num vídeo divulgado pelo Boko Haram. Entretanto, as autoridades confirmaram que as jovens que apareceram no vídeo são, de facto, as jovens raptadas. Até agora, as forças de segurança nigerianas ainda não as conseguiram encontrar. As buscas continuam com ajuda internacional. Aviões norte-americanos tripulados sobrevoaram zonas do nordeste da Nigéria à procura das raparigas. É um tema que desenvolvemos daqui a pouco no Jornal da Noite. Pelo menos 13 pessoas foram queimadas vivas na República Centro-Africana. O ataque ocorreu no centro do país e foi levado a cabo por homens armados, alegadamente ligados ao movimento Seleka e ao grupo étnico Fulani, disse uma fonte da polícia ouvida pela agência de notícias France Presse. Os atacantes fecharam as vítimas dentro de uma casa e deitaram-lhe fogo. Todos morreram carbonizados pelo incêndio. Entretanto, a França divulgou que uma fotojornalista francesa foi morta na República Centro-Africana. A fotógrafa cobria há meses o conflito no país. O seu corpo foi encontrado dentro de um carro que estava a ser conduzido por milicianos cristãos, segundo um comunicado da presidência francesa. A Guiné-Bissau prepara a segunda volta das eleições presidenciais, marcada para domingo. Até quinta-feira, mais de 100 observadores eleitorais internacionais chegam a Bissau para acompanhar o escrutínio. A grande maioria são observadores da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, que chegaram hoje. O grupo de observadores da CDAO será liderado por Amos Sawyer, ex-presidente interino da Libéria. As trocas comerciais entre Angola e a Alemanha vão superar os 720 milhões de euros este ano. Jörg Werner Marquardt, o embaixador alemão em Luanda, em final de mandato, disse à imprensa que a participação alemã em território angolano está a crescer, tal como o intercâmbio comercial entre os dois países. O embaixador alemão disse que este movimento poderá crescer mais no futuro porque há mais empresas alemãs interessadas em cooperar com Angola. O chefe da diplomacia alemã, Frank-Walter Steinmeier, foi até à Ucrânia. O ministro alemão encontrou-se com o primeiro-ministro ucraniano, Arseniy Yatsenyuk, e disse que a Alemanha vai apoiar os esforços para lançar um diálogo nacional. Steinmeier acrescentou que é crucial que esse diálogo tenha lugar antes das eleições presidenciais na Ucrânia, marcadas para 25 de maio. Já Yatsenyuk disse que não irá dialogar com os dirigentes pró-russos das regiões insurgentes no leste da Ucrânia. O mediador internacional para a Síria, Lakhdar Brahimi, demitiu-se. Brahimi deixa o cargo de enviado especial da ONU a 31 de maio. A demissão sucede ao falhanço das negociações de paz sobre a Síria no início do ano entre o governo sírio e representantes da oposição. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse que aceitou com pesar o pedido de demissão de Brahimi. Na Turquia, centenas de mineiros ficaram encurralados após um acidente numa mina de carvão. Um sindicalista avançou que o acidente foi provocado por uma explosão. A mina colapsou. Pelo menos 5 pessoas morreram. O ex-primeiro-ministro israelita, Ehud Olmert, foi condenado a 6 anos de prisão. Olmert é acusado de corrupção em negócios imobiliários quando era presidente da Câmara de Jerusalém de 1993 a 2003. É o primeiro ex-primeiro-ministro israelita a ser condenado à prisão. Olmert foi também condenado a pagar uma multa de 1 milhão de shekels, o equivalente a mais de 200 mil euros. A defesa está a pensar recorrer da decisão. Um jornalista da televisão Al Jazeera, detido há 9 meses no Egito, está em estado crítico. Ele está há 112 dias em greve de fome e já perdeu 40 quilos. O jornalista foi preso em meados de agosto, quando cobria a sangrenta repressão dos apoiantes do presidente islamita Mohamed Morsi. Em janeiro, ele começou uma greve de fome em protesto contra a sua detenção e continua à espera de julgamento. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
Na Guiné-Bissau ainda não se sabe como será feita a reforma do exército. Candidato guinense Nuno Nabiam, supostamente envolvido no negócio ilegal de madeira, promete justamente acabar com o abate ilegal de árvores. Exército nigeriano, apoiado por forças internacionais, procura raparigas sequestradas pelo Boko Haram. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira, 13 de maio de 2014. A reforma das Forças Armadas na Guiné-Bissau é com certeza a maior preocupação a seguir as eleições que, ao que tudo indica, caminham para a sua reta final já este mês. A grande questão é saber como ela será feita. O apoio internacional é importante, mas o seu sucesso deve ser conseguido internamente e também acompanhado de reformas noutros setores, como consideram analistas do país.
O lugar das Forças Armadas na Guiné-Bissau, dentro de um contexto republicano, será naturalmente ditado pelo próximo governo, que tomará as rédeas do poder. Eu penso que isso é um assunto totalmente pacífico. As Forças Armadas, num contexto republicano, são forças submetidas aos poderes políticos. E as Forças Armadas da Guiné-Bissau não fazem exceção.
Palavras de Fafali Koudou, cientista político da Universidade de Colinas de Boé, em Bissau, que recorda ainda que todos os abusos de poder cometidos pelo exército foram uma sucessão de situações de exceções. Ele defende que uma reforma bem-sucedida depende de um consenso entre as principais forças políticas que quase sempre pautaram pela instrumentalização do exército. Entretanto, um dos pontos polémicos da reforma é a desmobilização, que, se mal conduzida, pode originar descontentamento social, como alerta Fafali Koudou.
A questão de mudança nos números dos efetivos está subordinada, ela própria, à indemnização que as pessoas deveriam receber para saírem das Forças Armadas. Aquilo que tem sido a informação dada até agora, contrariamente àquilo que a gente pensa, há muitos militares que querem abandonar as fileiras das Forças Armadas. A questão-chave é como é que estas pessoas vão ser tratadas. Quais serão as garantias dadas a essas pessoas? Quais serão as vias de reinserção social durável dessas pessoas?
O programa de desmobilização e reinserção há muito começou a ser pensado e terminou em 2006 sem resultados concretos. O historiador guineense Julião Souza considera que a reforma é nuclear para a estabilidade e pacificação da sociedade guineense, mas lembra que ainda ninguém sabe exatamente como ela será feita.
Que essas pessoas que devem passar a reforma não devem ir para casa sem nenhuma compensação para que possam viver o resto das suas vidas em tranquilidade e junto das suas famílias com alguma dignidade. E, portanto, este é que tem sido, de facto, o cavalo de batalha. Tem-se falado da reforma, mas não têm sido muito claras em que condições é que essas pessoas devem ir para casa. É preciso, por outro lado, que as pessoas sejam mandadas para casa, mas sem ódios e sem perseguições desmedidas, sem vinganças, não é? Tem havido uma certa desconfiança da classe castrense pelo facto de não ser muito clara ainda esta questão da reforma.
Entretanto, desde o aumento do envolvimento da comunidade internacional na procura de soluções para a degradação governativa e no processo eleitoral guinense, as demonstrações de poder por parte dos militares reduziram. A participação internacional no processo de reforma pode, por essa via, ser crucial. A nível regional, a CDAO, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, já tem um papel preponderante, mas a CPLP, através do Brasil, pode vir a ser igualmente vital depois do fracasso das tentativas de Angola. É que, entre outras vantagens, o Brasil coordena o Grupo de Contacto para Guiné-Bissau na Comissão da ONU para a Consolidação da Paz. Mas Koudou acha que este país de língua portuguesa deve ousar mais.
O Brasil tem mostrado vontades, tem mostrado também hesitações. Sabemos todos que, em virtude dos laços históricos que a Guiné-Bissau tem com Portugal, o Brasil, embora tendo uma mais-valia a explorar, tem, às vezes, mostrado uma certa timidez. Seria bom que o Brasil abandone esta timidez e faça uma obra pioneira envolvendo-se.
Se por um lado a Guiné-Bissau vai dando passos importantes rumo à reconstrução e legitimização do Estado, por outro as forças políticas mais expressivas vão ganhando novo vigor com sangue novo. E é neste rejuvenescer que Julião Sousa deposita sua confiança, não apenas na reforma do Exército, como também no futuro do país.
Nós agora temos uma nova geração de quadros que estão a emergir, sobretudo no seio dos partidos políticos que existem. Isso é fundamental para que haja uma credibilidade junto da classe castrense, para que eles acreditem, de facto, que está a haver uma mudança no país e que essa mudança é irreversível.
Acredita que a reforma é algo a ser conseguido a curto prazo? Manda a sua resposta para afriportuga@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
O engenheiro da aviação civil, Nuno Nabian, é um estreante da política da Guiné-Bissau que, na segunda volta presidencial de 18 de maio, desafia José Mário Vaz, candidato do PAIGC. Nabian, confiante na vitória, promete acabar com o corte ilegal de árvores, corrupção e repor a ordem do Estado. Brahima Darame fala-nos mais sobre os projetos deste candidato para o seu país.
Viva a competência!
Viva!
Viva o desenvolvimento!
Viva!
Viva a juventude!
Viva!
Viva o progresso!
Viva!
Viva o engenheiro Nuno Gomes Nabian!
Nuno Nabian, conotado com a ala militar, teve uma estreia em grande na política guineense e arrecadou 25,14% dos votos na primeira volta, que lhe valeu o passaporte para a segunda volta da eleição presidencial.
Trabalhei muito para criar a confiança com a classe castrense, de que o Nuno, de facto, é a pessoa mais indicada hoje, que é para garantir a paz e a estabilidade na Guiné-Bissau. Essa conquista da amizade com a classe castrense é uma amizade na base da transparência e da verdade.
Nuno Gomes Nabian, pai de 5 filhos, é até aqui o candidato com mais recursos financeiros aplicados na atual campanha eleitoral. A investir nessa campanha fala por si. Contratou os melhores músicos do país, juristas, arrastou consigo a maioria dos políticos e todos os partidos que apoiaram o golpe militar de 2012. As ruas de Bissau estão completamente inundadas de cartazes, panfletos, dísticos com o retrato de Nabian. Para já, é o candidato com mais sedes de campanha nos bairros, que funcionam 24/24 horas. Ao mesmo tempo, o político colocou centenas e centenas de plataformas nas estradas com músicas alusivas à sua candidatura. O engenheiro de aviação civil, formado na antiga União Soviética, é candidato que promete erradicar a corrupção e tornar uma realidade a justiça na terra de Amílcar Cabral.
Vou ser um presidente de lei e um presidente de ordem, porque essa que é a questão fundamental na Guiné-Bissau. Não há respeito pela lei, não há ordem. Vou trabalhar ao lado do governo, que é para criar condições básicas, fundamentais, para que os guineses possam, de facto, ganhar aquilo que Cabral sempre sonhou para este país.
Nabian concluiu a licenciatura no Instituto Superior de Engenharia de Aviação Civil em Kiev, hoje capital da República da Ucrânia. Em 1994, viajou para os Estados Unidos da América, onde, entre várias outras atividades que empreendeu, obteve mestrado em gestão empresarial. Regressado a Bissau, terra onde nasceu em 1966, ingressou na função pública, tendo exercido como assessor do Ministro dos Transportes e das Telecomunicações. Durante a primeira volta, Nuno Nabian foi alvo de acusações de ser um dos vendedores de toneladas de troncos de árvores cortados ilegalmente nos dois últimos anos nas matas da Guiné-Bissau. Nabian sempre refutou essas acusações, preferindo apontar como prioridade do seu próximo mandato, caso seja eleito, acabar com esse negócio no país.
Vou trabalhar que é para garantir aos guineenses a lei, a ordem e uma luta incessante contra a corrupção e contra a corte abusiva da floresta.
Nuno Nabian era, até há pouco tempo, um elemento estranho à política guineense, oriundo da aviação civil, departamento que chefiou durante os dois últimos anos do governo de transição. Nabian era de início acusado por muitos de ser apenas mais um seguidor de Kumbayala, ex-líder do PRS que faleceu recentemente. Neste momento, questiona-se em Bissau qual poderá ser a reação do eleitorado à morte de Kumbayala e o impacto que isso terá na votação final deste domingo. Mas, para Nuno Nabian, a vitória é certa.
E essa moldura humana aqui presente justifica, de facto, a vitória no dia 18.
Para a segunda volta, Nabian tem apoios dos candidatos derrotados na primeira volta, Afonso Té, Hélder Vaz e Abel Incada, candidato do Partido da Renovação Social. Brahima Darame Bissau, DW.
O chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos, recebeu nesta segunda-feira o embaixador alemão, Jörg Werner Marquardt. Para além de avaliarem as relações de cooperação entre os dois países, o encontro serviu também para o diplomata alemão apresentar os cumprimentos de fim de missão de quase 5 anos ao presidente angolano. Nelson Sul de Angola, com os pormenores a partir de Angola.
O embaixador da Alemanha em Angola apresentou nesta segunda-feira ao presidente da República, José Eduardo dos Santos, a sua carta de mandato em fim de missão de quase 5 anos. Na ocasião, o chefe de Estado angolano e o diplomata alemão passaram ainda em revista as relações de cooperação entre os dois países e a evolução das negociações para a superação de vistos em passaporte diplomáticos e de serviços. Após a audiência que lhe foi concedida pelo chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos, o embaixador da Alemanha anunciou à imprensa que, em novembro deste ano, serão rubricados vários acordos de isenção de vistos com o governo angolano, visando a cooperação abrangente nas mais diversas áreas da economia e da cultura.
Em novembro vão ser negócios, por exemplo, também com respeito à isenção, passaportes dos vistos, de passaportes de diplomáticos, e também serviço. Bem, negociações, já temos o sinal verde, isso vai ser, e mais na área cultural também, e em outras áreas da economia.
O embaixador alemão sublinhou, por outro lado, o crescimento e a participação de empresas alemãs na economia angolana, tendo acrescentado que o intercâmbio comercial entre os dois países poderá atingir mais de US$1 bilhão no futuro.
Está crescendo a participação alemã, por exemplo, está crescendo também o intercâmbio comercial. Agora vamos ficar em cima de US$1 bilhão e já vamos crescer no futuro, porque tem mais empresas poderosas que têm interesse agora com a paz sólida que tem e o crescimento que tem e as potencialidades que tem, mais empresas da Alemanha que querem participar e cooperar com Angola para apoiar o desenvolvimento desse país muito bonito.
Em resposta a um convite do governo angolano para a participação de empresas alemãs na Feira Internacional de Luanda, o representante da Alemanha em Angola prometeu para o próximo ano uma participação em grande de empresas alemãs no maior fórum de negócios em Angola, visando mostrar a força da economia alemã.
E no ano que vem vai ser uma preparação também para discutir o papel. É uma grande honra porque recebemos a oferta do lado do governo angolano de figurar no ano que vem na FILDA como um país de hóspede especial. Então, nesse caso, vai ser um esforço ainda maior para participar na FILDA e com força e também com uma amostra das possibilidades da nossa indústria alemã.
Palavras de embaixador da Alemanha em Angola, quando saía da audiência que lhe foi concedida pelo presidente angolano José Eduardo dos Santos, a quem apresentou os cumprimentos de fim de missão de 5 anos. Nelson Sul de Angola, de Benguela para a DW.
E lembramos o tema do dia. A reforma das Forças Armadas na Guiné-Bissau é com certeza a maior preocupação a seguir as eleições que, ao que tudo indica, caminham para a sua reta final já este mês. A grande questão é saber como ela será feita. O apoio internacional é importante, mas o seu sucesso deve ser conseguido internamente e também acompanhado de reformas noutros setores, como consideram analistas do país. E a pergunta é, acredita que a reforma é algo a ser conseguido a curto prazo? Manda a sua resposta para afriportuga@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Terminou hoje em Luanda a reunião da Comissão Africana dos Direitos Humanos e Povos. O encontro serviu para análise da situação dos direitos humanos no continente. Daí que, durante os trabalhos, a ONG Human Rights Watch tenha lançado um apelo aos conferencistas para denunciarem os abusos que acontecem em Angola, nomeadamente no que diz respeito à restrição da liberdade de expressão, à pressão exercida pelo governo sobre a comunicação social independente e pedirem a condenação dos responsáveis pelas mortes, raptos e torturas. No encontro, atribuiu-se ainda o estatuto de observador a 12 ONGs que trabalham em prol dos direitos humanos. Uma das ONGs que esperava obter também esse estatuto era a SOS Habitat, Ação Solidária de Angola. Tal medida não se concretizou devido a um forte lobby exercido pelas autoridades de Luanda, como disse em entrevista à DW Rafael Moraes, coordenador da ONG.
Nós já solicitamos a Comissão Africana há 2 anos atrás a nossa candidatura e pensávamos que este ano iríamos receber esse estatuto. Infelizmente, houve um lobby contra nós, no sentido de que a SABTA não possui o certificado de admissibilidade. Mas nós endereçamos documentos à Comissão para poder justificar exatamente que a situação do certificado de admissibilidade não é da nossa responsabilidade, é da responsabilidade do Ministério da Justiça, uma vez que a EUSABITA remeteu todo o processo legal ao Ministério da Justiça, o cartório recebeu, autenticou e remetemos também a cópia do Diário da República. Então ali seria da responsabilidade do Ministério da Justiça para poder entregar este certificado de admissibilidade. Nós estamos a trabalhar no sentido de esclarecer mais uma vez a Comissão, a presidência da Comissão, para poder então esclarecer exatamente o que está a acontecer e também de quem é a responsabilidade, neste caso, para poder atribuir o certificado de admissibilidade.
Será que o lobby foi extremamente forte para impedir que a vossa organização entrasse para esse cargo?
O lobby foi extremamente forte já a partir da... O secretariado da Comissão foi nos solicitando o documento, nós fomos remetendo, mas apenas ficou estagnado quando nos pediram certificado de admissibilidade. Acontece que existem organizações que não têm certificado de admissibilidade, no caso da JPD, por exemplo, mas a Comissão atribuiu o estatuto de observadores já há bastante tempo. É claro que a condição que se encontra outras organizações, nós também nos encontramos. Quanto ao resto, nós estamos todos legal. Temos todos os requisitos apresentados ao Ministério da Justiça. Contudo, o lobbying por parte do governo foi forte, mas nós vamos continuar a trabalhar também no sentido de poder adquirir esse estatuto nos próximos meses.
Será que faltou pressão por parte das outras organizações não-governamentais que estavam presentes no encontro?
Houve um trabalho árduo, sobretudo no caso da JPD e da Open Society, trabalharam no sentido de pressionar a Comissão e fazer compreender a Comissão que o certificado de admissibilidade não é da responsabilidade da SABTA, mas sim é da responsabilidade do Ministério da Justiça para a sua atribuição nesse caso. Portanto, houve um trabalho forte, infelizmente não surtiu esse efeito.
Em todo o caso, é uma frustração para a vossa organização.
Nem bem assim uma frustração. O nosso trabalho continua, não significa que nós, com a falta do certificado de admissibilidade, vamos deixar de trabalhar. O nosso trabalho é de proteger e promover o direito humano relacionado com a habitação e terra. Sempre que houver violação do direito das pessoas nesse sentido, é claro que o nosso trabalho vai continuar. Vamos continuar a trabalhar com a Comissão no sentido de termos esse estatuto, uma vez que é um direito também que nos cabe.
De qualquer das formas, depois dessas reuniões que tiveram lugar em Angola, nomeadamente das ONGs e agora da Comissão Africana, será que uma nova etapa em relação ao respeito dos direitos humanos em Angola vai começar a funcionar?
O governo angolano, neste caso, enquanto albergou aqui a presidência da Comissão Africana, Angola aprendeu muito com os outros países no que toca ao respeito à promoção pelos direitos humanos. E é isso que nós queremos, que tem que haver alguma diferença em relação aos anos anteriores. Para nós, a SOS Habitat, neste caso, vamos também continuar a trabalhar, continuar a fazer lobby do governo no sentido de fazer respeitar o direito de habitação e terra. Antes da Comissão, houve um encontro das ONGs. Foi debatido a questão das demolições injustas que devia ser paralisada. Infelizmente, remeteu-se também à Comissão para ver se recomendasse ao governo angolano e parece que também não saiu essa recomendação sobre as demolições. Mas mesmo assim, nós vamos continuar a trabalhar.
Esta foi uma entrevista com Rafael Moraes, da SOS Habitat, conduzida por António Rocha. E no nordeste da Nigéria, o cerco ao grupo radical Boko Haram aperta e agora o exército nigeriano conta com ajuda internacional. Por terra e ar, os militares tentam encontrar as mais de 200 raparigas raptadas pelo grupo há um mês. Mais sobre a situação com Guilherme Correia da Silva.
Aviões de vigilância norte-americanos tripulados sobrevoam áreas remotas do nordeste da Nigéria. Por terra, milhares de soldados nigerianos foram enviados para a região. São ajudados por equipas de especialistas norte-americanos e britânicos. Há um mês que o Boko Haram raptou mais de 200 raparigas em Chibok, no nordeste da Nigéria. Até agora, as forças de segurança ainda não as encontraram e poucas conseguiram escapar. O grupo radical islâmico ameaçou vender as raparigas sequestradas. Depois, sugeriu às autoridades nigerianas trocá-las por membros do Boko Haram que estão detidos neste momento. A Nigéria diz que todas as opções para resgatar as jovens raptadas estão em cima da mesa. Os Estados Unidos estão do lado do governo nigeriano nas buscas.
Somos realistas. É extremamente difícil. A área em que o governo nigeriano está a procurar as raparigas é bastante grande. Faremos tudo o que pudermos para ajudar a encontrá-las.
Disse Jay Carney, porta-voz da Casa Branca. Além de enviar aeronaves de vigilância, os Estados Unidos estão a partilhar imagens de satélite com o governo da Nigéria. Entretanto, nas fronteiras com os Camarões, o Tchad e o Níger, estão soldados nigerianos para tentar impedir que o Boko Haram transporte as raparigas para fora do país. Os habitantes dos países vizinhos também se sentem ameaçados, porque, como disse a DW, um habitante da capital do Níger, Niamey...
O que acontece ao nosso vizinho também nos pode acontecer a nós. Estas pessoas não servem à religião, porque o Islão defende a paz, não defende a violência. É preciso fazer mais para que esta rede seja desmascarada e as raparigas sejam libertadas.
Militantes do grupo radical passam com frequência à fronteira para o Níger e entram em confronto com as forças de segurança. O leste do Níger é uma zona particularmente negligenciada, com uma alta taxa de desemprego, lembra o politólogo Suley Adji, da Universidade de Niamey. Mesmo quem tem formação universitária não consegue arranjar emprego.
É claro que essas pessoas se sentem, de certa forma, atraídas por um movimento que ambiciona uma revolução social.
Será que o Boko Haram é mesmo visto como uma opção por pessoas sem emprego e sem perspectivas na região? Nos Camarões, muitos têm a certeza que o grupo radical já criou uma base de apoio. Testemunhas contaram que, depois do rapto de Chibok, várias raparigas foram vistas nos Camarões. Elas terão sido oferecidas como esposas a apoiantes do grupo radical. O governo camaronês rejeita as suspeitas. Os Camarões jamais servirão de base para desestabilizar outros países, diz Chiroma Bakari, porta-voz governamental.
Cameroon is subject to attacks.
Os Camarões são um alvo regular de ataques vindos de países vizinhos. Estamos mais do que disponíveis para trabalhar em conjunto com esses países para fazer frente à criminalidade transfronteiriça.
Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Acredita que a reforma é algo a ser conseguido a curto prazo? Esta era a pergunta do dia. Guilherme tem muitas respostas.
Por SMS, Saliu Senha Candé escreve: acho que não. A reforma na classe castrense deve ser condigna, mas CDAO demorou para dar financiamento. Lafo Baldé diz que reforma a curto prazo, isto só depois das eleições. Prémio Baldé de Bissau diz: se os políticos deixarem de instrumentalizar os militares, a reforma será possível, mas com ajuda internacional. Policonté acha que não, uma vez que é um processo que requer meios financeiros e para isso deve haver trabalho de base bem feito. Tuvajipano de Maputo escreve: a reforma na Guiné-Bissau, maiormente no ramo da defesa, não será realizada a curto prazo. É preciso preparar terrenos bons para receber os reformados sem rebuliço. No Facebook, António Nafama, em Bissau, diz: acredito que será possível a curto prazo, mediante uma boa planificação, consensos internos e sem interesses obscuros, quer de uma parte ou da outra, tendo por fundo a imparcialidade acima de tudo e seguida da solidariedade da comunidade internacional no tocante ao financiamento dessas reformas, já que internamente não há recursos para sustentá-las. É a opinião deste internauta. Adilson Castro, de São Tomé e Príncipe, escreve: neste termo, penso que desde que haja consensos entre os líderes políticos guineenses e interesse de todos, sem exceção, perante os financiamentos que poderão ser mobilizados solidariamente junto às comunidades internacionais, a Guiné-Bissau poderá, de facto, conquistar este sonho, mesmo que seja a curto ou longo prazo. A ver, vamos. Alberto Abudo, de Moçambique, diz que o entendimento interno é essencial. Magnus Cebola, de Climano, escreve: claro que não, a reforma política, na maior parte dos casos, envolve guerra e morte de milhares de inocentes. Não é algo que acontece num piscar de olho, isto porque sempre existe uma parte que não quer ceder e a outra que quer tirar vantagens da tal. Nádia.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação. Tenha uma boa noite e até amanhã.